singen wir. Folgen und Traum wird zum Siegen und Schaum. Amém.
Amém.
Danke vielmals.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós podemos cantar e tocar ao Senhor simplesmente por gratidão por aquilo que Ele fez em nós. O motivo pelo qual eu hoje chamei os nossos irmãos para que em diversas línguas agradeçam a Deus, volta ao fato de que me foi passado quantos ontem estavam conectados via internet, estavam ouvindo junto e vendo junto em todo o mundo. 999. Ontem estavam ouvindo, estavam vendo, e se então, e se pensamos então na África, que 1.000, 2.000 e 3.000 estão reunidos para ouvirem juntamente, então somos simplesmente, estamos dominados, que Deus deu tanta graça, que a sua santa palavra revelada em todo mundo é carregada, pode ser carregada a todo mundo, ou levada, e também pela transmissão que foi dada a possibilidade. Isso jamais foi assim, mas Deus deu de presente para que possa se cumprir o Evangelho do Reino de Deus. Será pregado por testemunha a todos os povos, e então virá o fim. 999 ligações estavam ontem via internet conectados, ligados com a palavra que se tornou preciosa para nós, e também todos os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo se tornou preciosa. Nós somos simplesmente gratos, de coração, gratos por termos essa possibilidade. Deus não somente cuidou que a sua palavra revelada fosse deixada para nós como alimento espiritual, mas sim que pudemos pregar, e Deus abençoe todos os nossos tradutores, Deus abençoe, vos abençoe da riqueza da sua graça, e dê as palavras corretas para vocês, que então possam ir ao coração de todos que ouvem a palavra e agem de acordo com ela na fé, atuadores da palavra pela graça. Vocês sabem, vocês são de todos os países e línguas, são bem-vindos de coração, e nós falamos repetidamente, o Senhor deu a promessa a Abraão, em ti serão abençoados todas as gerações da terra. Hoje nós, em relação à situação política ou econômica, e que vem todos os dias, nós não entraremos em maiores detalhes. O que nos ocupa muito, o que vai aos nossos corações, é o que acontece com Israel. Mas também aí, Deus assumiu a responsabilidade. Ele somente permitirá aquilo, o que está na sua vontade permitida de Deus. E assim, então somos simplesmente gratos que Ele, que já finalizou o conselho, já antes do começo do tempo, na eternidade, também o está cumprindo no nosso tempo. E a mensagem da hora só tem um propósito, como antigamente a mensagem de João, de acordo com Lucas 1, versículo 16 e 17, para preparar um povo agradável ao Senhor, para lhe trazer, para passar-lhe um povo bem preparado. Então pensamos em Mateus 25, os que estavam prontos entraram, e assim nossas reuniões estão cortadas especificamente para cada um, para que todos possam vivenciar a Deus. O irmão Kukatka Jr. me relatou daquilo que Deus alguns dias fez. Simplesmente agradável quando o Senhor confirma a sua palavra, e se na fé podemos atuar, e na fé recebemos e aceitamos aquilo que Deus nos prometeu. Muito brevemente, sobre a palavra lida, e antes de falar ou entrar mais profundamente na palavra, lembrem-se de mim, especialmente agora, em fevereiro, na viagem extraordinária, eu, com a ajuda de Deus, eu estarei, e o Senhor, de fato, abriu portas, especialmente na Indonésia, o maior país islâmico do mundo. O segundo é o Paquistão. E o que se refere à Indonésia, nós temos uma parte extraordinária recebida por Deus, o homem que na universidade ensina e foi meu tradutor, e Deus lhe deu graça. E cada vez, quando eu falava Deus, ele falava Alá. Isto, de fato, foi demais. Eu não pude mais suportar isso. E simplesmente disse: por favor, diga Elohim. Mas isso não foi tudo. Eu trouxe as duas Bíblias. Numa está centenas de vezes Alá, na Bíblia. E nesta Bíblia que nós deixamos imprimir, está Alá sequer uma única vez. Aqui, a palavra hebraica Elohim, para Deus, Elohim, o Todo-Poderoso. Vocês podem olhar isso depois. Já na primeira página, eu marquei Alá, e aqui, Elohim. Então, nós somos de coração gratos a Deus, que Ele também, em relação a isso, Ele abriu os caminhos para que possamos servir ao povo de Deus. E este irmão ainda tem acesso à universidade. Eu fui convidado para fazer seminários lá, e também em 8 diferentes congregações, para trazer a palavra do Senhor e que o fiel Deus, de forma especial, possa abençoar. Poderia ser a última vez que eu faço tal viagem para a Indonésia. O Senhor conhece os seus, Ele chama para fora de todos os povos, línguas e nações. Gratos somos por isso, por termos parte, recebemos parte daquilo o que o Senhor está fazendo atualmente em função de todas as promessas que Ele deu. Nós entraremos em breve. Na palavra de introdução, nós lemos dos Hebreus, no capítulo 4. Deixa-me ler o versículo 11, que está antes do 12, também ainda lê-lo. Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, Ele próprio repousou de suas obras, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Colocar tudo para que nós alcancemos o alvo, em que nenhum de nós possa se constatar que a incredulidade entrou sorrateiramente, mas sim que a obediência e a fé juntas possam estar na nossa vida de fé e que nós, pela graça, com Deus, podemos estar em concordância com Deus e com a palavra de Deus, ou sejamos trazidos em concordância com Deus e a palavra de Deus. Diretamente após está o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Para que foi dada a palavra? A fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra. E quem não crê a pregação, ele cai na incredulidade e será escandalizado. Mas quem crê, a este é revelado o braço do Senhor e sentirá que Deus, que a palavra de Deus é eficaz, assim como está escrita, e que de fato penetra até que separa alma e espírito, juntas e medulas, e é um juiz dos pensamentos e intenções do coração. Quão maravilhoso! Foi tudo ordenado por Deus, também na Santa Escritura. Eu penso agora que o nosso Senhor, João capítulo 3, versículo 34, disse: a quem Deus envia, Ele fala as palavras de Deus. Ele não conta histórias, interpretações. A quem Deus envia, Ele fala as palavras de Deus. E João 8, que é, se tornou conhecido de todos nós, versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Há uma ligação entre a pregação da palavra e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Somente quem é de Deus pode receber mensageiros que Deus envia com a sua palavra. Somente ele pode crer o que Deus diz através dos mensageiros da palavra para nós, e não somente no especial para mim, para todos nós. É simplesmente importante que desde o primeiro capítulo do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1, e eu vos lerei somente alguns versículos para mostrar para nós que tudo, assim como foi prometido no Velho Testamento, encontrou cumprimento no Novo, e o mesmo vale para o nosso tempo. Deus não nos deixou ao opróbrio das interpretações. Deus nos deu a sua palavra como luz diante do nosso caminho pela graça, e nós podemos caminhar nesta luz. E como naquela época, nossos irmãos, diretamente no princípio, sempre se referiram àquilo o que no tempo deles havia encontrado cumprimento. Nós, então nós, nesse tempo, temos que encontrar a linha vermelha na profecia bíblica e reconhecer e dizer às pessoas: desta forma se cumpre aquilo que o Senhor disse em sua palavra. Muito brevemente, Mateus capítulo 1, aqui está, no versículo 22, escrito, Mateus 1, versículo 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Hoje nós colocamos o valor que se cumpra e que se cumpriu. A prova foi trazida que o Senhor cuidou de sua palavra e que tudo o que havia sido prometido cumpriu-se. Tudo isso, não, mas sim tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. O que acontece hoje? Hoje acontece em todo o mundo o que na profecia bíblica já havia sido predito, o que sequer, onde não entraríamos, podemos entrar em maiores detalhes, mas simplesmente aquilo que se refere a nós como igreja do Senhor e as promessas que Deus nos deu pela graça. Diretamente em Mateus capítulo 2, nós lemos no versículo 15, Mateus 2, versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Simplesmente maravilhoso. Mateus não pôde saber, Marcos não pôde saber, Lucas também não, ninguém, mas o Espírito de Deus pôde direcionar os nossos irmãos do princípio de tal forma que aquilo o que estava prometido no Velho Testamento, que pudessem ordenar isto biblicamente, colocar no fundamento bíblico, e mostraram: aqui se cumpre o que Deus havia dito através do profeta. No versículo 17, em Mateus 2, é a mesma coisa. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz. Mateus jamais teria sabido dessa gritaria, mas o Espírito Santo inspirou, revelou, guiou as passagens bíblicas que encontraram seu cumprimento. Digam uma vez, pode hoje ser diferente? O Espírito Santo guia para a palavra, nas promessas, e nós podemos repetidamente entrar na palavra da promessa e, pela graça, encontrar o cumprimento, ver o cumprimento. Exatamente no versículo 23 também, em Lucas, no capítulo 2. Então, se deixou numa cidade chamada Nazaré, assim se chamou, se cumpriu a palavra profética que recebeu o nome de Nazareno. E com essa palavra nós temos que ir a Deuteronômio, capítulo 6, e consagrado, na língua hebraica, consagrado, Nazareno, consagrado para o ministério. Ele era o consagrado, o abençoado. Ele foi e tem que valer como Nazareno, porque tudo que tinha que estar fundamentado e baseado na Santa Escritura. Então, diretamente a Mateus, capítulo 3, onde adiante nos é dito o que aconteceu naquela época, e nós temos que simplesmente... Nós temos que trazer ao ponto mais atual no reino de Deus. Mateus, capítulo 3, aqui, o ministério de João Batista é ordenado diretamente, e por isso também somos gratos. Mateus 3, a partir do versículo 1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta, amém, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este é o homem enviado por Deus, o homem com a mensagem divina, o homem da promessa. Vamos falar mais uma vez. Mateus não poderia saber de si mesmo. Isto o Espírito de Deus revelou, que guia em toda a verdade. Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. Irmãos e irmãs, nós somos gratos pelo ordenamento de tudo aquilo que aconteceu no princípio, e eu digo, nós somos mais gratos ainda que o Espírito Santo, nesse tempo, nos guia na palavra, nas promessas e no cumprimento. Aquilo que naquela época aconteceu, sobre isso todos podem pregar. Todos podem pregar sobre aquilo, o que foi lido aqui há pouco. A pergunta é: quem pode pregar sobre isso, o que nosso tempo acontece? Quem pode agora ir à palavra e mostrar: aqui Deus prometeu e assim acontece no nosso tempo, nos nossos dias? Em Mateus, no capítulo 3, nós lemos versículo 11. Vamos pegar ambos versículos 11 e 12, Mateus 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não foi somente o cumprimento daquilo que Deus havia dito através do profeta Isaías, mas ele apresentou Jesus, nosso Senhor Redentor. Ele não somente disse: este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo, mas ele também disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos um pleno evangelho. Deus não esqueceu de nada. Importante é que nós vivenciemos e nós esperamos pelo dia onde o desejo, o anseio em nós seja tal de que nós não possamos mais suportar, senão simplesmente dizer: Senhor, eu não te deixo a não ser que me abençoes. Eu não te deixo a não ser que tu me batizes com o Espírito e com o fogo, assim como naquela época dos pré-mensageiros, como foi anunciado. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos querem vivenciar isso? Quantos querem vivenciar isso? Quantos querem vivenciar isso? É necessário para o arrebatamento. Isto precisa ser dito claramente. Uma conversão somente está concluída quando o Senhor nos aceitou e a confirmação foi dada. No batismo, nós confirmamos que nos tornamos crentes de acordo com a palavra da Escritura, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas nós não queremos ser somente salvos e ser aceitos no juízo final. De acordo com Apocalipse 20, nós queremos pertencer à igreja noiva. Nós queremos o cumprimento, o preenchimento com o Espírito Santo, o selamento com o Espírito Santo. Nós queremos vivenciar pela graça. E aqui, como está escrito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então temos, diretamente no capítulo 3, no versículo 16, o que aconteceu com o nosso amado Senhor e Redentor quando ele saiu da água. Eis que se lhe abriram os céus. Nós queremos que os céus se abram, que Deus responda, que Deus abençoe, que sobrenatural aconteça no nosso meio. Pela graça, nós cremos como a Escritura diz, porque não deveria acontecer o que a Escritura também disse. As passagens ainda do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, onde o Senhor tomou a segunda passagem bíblica e explanou que João não somente Isaías 14, versículo 3, mas sim Malaquias 3, versículo 1, ele foi também. E aqui temos a confirmação em Mateus, capítulo 11, onde nosso Senhor, naquela época, falou. E vamos ler diretamente versículo 9, Mateus 11, versículo 9 e 10. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. E então, versículo 10, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Compare com Lucas 7, versículo 27, e com outras passagens bíblicas nos evangelhos. Isso me domina quando é falado aqui de nosso Senhor. Isto aconteceu para que se cumpra a palavra da Escritura. Tudo o que Deus faz é cumprimento da Escritura. Também que ele enviaria um profeta nessa parte profética e que retiraria o povo de Deus, para chamar o povo de Deus de todo engano e toda mistura, e nos trazer de volta ao caminho do princípio, para aquilo que Deus prometeu para esse tempo. Então, lemos ainda de Mateus 11, as passagens 13, 14 e 15, aqui está: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Imaginem como o Senhor falou. De um lado, ele revelou o que havia acontecido, e de outro lado, ele manteve, imaginem, e esse é o Elias que havia de vir. Ele já era e deveria vir ainda. João veio no Espírito e no poder de Elias, e de fato temos que em tudo voltar à palavra de Deus. No profeta Malaquias há duas promessas: uma no capítulo 3, e a maioria tem um capítulo 4, para nós são somente três capítulos, 3:23, para outras bíblias o capítulo 4, que Deus enviaria um profeta que faria duas coisas: trazer os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos de Deus aos seus pais no princípio. E se vocês lerem no ministério de João, de acordo com Lucas 1, somente a primeira parte aconteceu. Ele trouxe o coração dos velhos pais, dos pais do Velho Testamento, todos a fé que estavam na fé dos pais do Testamento, trouxe para o novo pacto, para os filhos do novo pacto. Ele os guiou e preparou um caminho para o Senhor. Da segunda parte não está nada escrito. Que isso se cumpriu no nosso tempo. Que os filhos, o coração dos filhos de Deus agora são trazidos de volta aos pais apostólicos. Aquilo que aconteceu, que foi ensinado no tempo apostólico, que é trazido de volta esse tempo. Isto pode estar escrito em um versículo, e mesmo assim, e acontecer em duas diferentes épocas, em duas ocasiões diferentes, encontrar seu cumprimento. Por isso está escrito: bem-aventurado aquele que parte a palavra de Deus corretamente, que ordena as coisas de tal forma onde de fato pertence pela graça. Sim. E no versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A maioria tem dois ouvidos, não somente um, e entra de um lado e sai pelo outro. Mas se encontramos graça diante de Deus, então a sua palavra atravessa, então a sua palavra se torna atuante, deixa uma atuação, uma eficácia, tem uma eficácia em sua, em a, em sua e em minha vida espiritual, tanto quanto aceitemos na fé. Então penso naquilo que está escrito em Mateus 12, do nosso Senhor e Redentor, Mateus capítulo 12, e aqui é o versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz em Isaías 42, a partir do versículo 1, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aos gentios o juízo. Em Mateus 10, nosso Senhor deu a indicação aos discípulos: não entre no caminho dos gentios, eu vos envio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas na grande obra missionária, na grande ordem missionária, então vão a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criação debaixo dos céus. Então nós vemos as etapas como tomaram seu caminho e chegaram ao seu cumprimento. Mas não é tudo. Paulo, o homem de Deus, que tinha um chamado muito especial, ele se referenciou essa palavra, especialmente Isaías 49, com seu ministério. Vamos ler diretamente nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e o capítulo 13 é um capítulo especial na história da Igreja Neotestamentária. Aqui nos é mostrado e dito o que o Espírito de Deus atua na Igreja. Vamos ler para compreendermos corretamente o primeiro e segundo versículo, Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui são mencionados os nomes que em Antioquia estavam na igreja, mas agora vem o ponto principal, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-os, não somente na igreja local, mas foram chamados para uma obra, chamados. Apartai-me, versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então saíram, e no versículo 4 está escrito: e assim eles enviados pelo Espírito Santo. Vamos ler o versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, isto é o que vale, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo possa atuar renovadamente e que todos os irmãos em todo o mundo possam ser trazidos de volta ao mesmo passo, que todos saiam, sejam trazidos de volta das suas interpretações e caminhos falsos, para que a união no Espírito, no corpo de Jesus Cristo, possa acontecer. Se os irmãos servidores estiverem proferindo doutrinas diferentes, como a igreja pode chegar à união da fé e do ensinamento e do conhecimento? Tem que chegar ao ponto que todos que agora por Deus foram determinados para carregarem a palavra não tragam nada próprio, nenhuma especialidade, mas façam, mas sim, simplesmente, em humildade, caminhem, passem adiante aquilo que Deus nos deu pela graça, para que assim possamos repartir o alimento espiritual. Isso também é uma parte do tempo do fim do qual vivemos. Mas vamos ler ainda de Atos, do capítulo 13, qual seja, versículo 38. Então, versículo 41. E então, novamente, do versículo 44. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Independentemente quão poderosa é a mensagem, quantos temas estejam nesta mensagem, nessa pregação, o núcleo da mensagem divina é a palavra da cruz. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Mas então vem um estado problemático, como em Deuteronômio, capítulo 16, vamos ler aqui, do versículo 41, em Atos 13. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Aqui nós temos uma palavra-chave. Se somente ouvirmos daquele que Deus fez e faz, então estamos do lado de fora. Mas se temos parte e pessoalmente vivenciamos, qual seja o que Deus prometeu para o nosso tempo e faz agora, então ouvimos não somente disto, mas então temos parte disto. E isto, esta é a grande diferença. Quem somente ouve disto, isso não é suficiente. Então, pode acontecer que haja o desprezo sobre um chamado, desprezo. Então, ouvir somente não é suficiente. Ter parte e vivenciar. Imagine o que naquela época teve que acontecer para que Deus pudesse cumprir a promessa. Vamos ler a partir do versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Não para ouvir uma história, uma contagem, para ouvir a palavra de Deus. Paulo pregou a palavra, nós pregamos a palavra, pois somente a palavra e aqueles que creem e receberam aceitaram permanecem eternamente. Então, aqui no versículo 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Eu não quero julgar, mas eu posso imaginar se irmãos que têm seus ensinamentos de trovões e outras coisas, outros ensinamentos, quando eles ouvem que 999 em todo o mundo estavam conectados via online por todo o mundo para ouvirem a palavra de Deus, o que neles acontece, somente pode se alegrar aquele que aquilo que Deus faz vivenciou pessoalmente. Todos outros terão crítica no mensageiro, na mensagem, e por isso tem que ser ressaltado: Deus não é um Deus da teoria, Deus é um Deus da realidade. E olhem como foi com Paulo. Aqui está no versículo 46, em Atos 13. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitai e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Imagine, com a pregação da verdadeira palavra, estava a fé e a vida eterna ligada. Quem não crê a Deus o torna mentiroso, e por isto é necessário que a palavra de Deus entre, possa penetrar em nós, que nós a respeitemos, cremos, criamos e recebemos-la revelada. Imaginem, por um momento, vós não vos acharam dignos da vida eterna. Vocês, a mensagem que nós trouxemos, não receberam e aceitaram. E a porta se fechou. E o Senhor abriu a porta para os povos gentios, isto com referência ao texto de Isaías 49, vamos ler mais ainda, versículo 47, no Atos Apóstolos, capítulo 13. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação. Para que sejas de salvação até aos confins da terra. Assim, o Senhor nos ordenou. A promessa está ligada com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a luz dos gentios, mas nós o pregamos. Nós pregamos o conselho de Deus e nós pregamos agora aos gentios que nosso tempo está passando, chegando ao fim, e o tempo de Israel está começando, que nós estamos na última etapa do tempo da graça e que nesse tempo o Senhor chama o seu povo para fora. E é simplesmente importante que nenhum desprezador esteja lá, que aquilo que Deus faz agora despreze ou torne desprezante, mas sim que nós, que a obra de Deus no nosso meio, na nossa vida, que nós possamos reconhecer e saber o Espírito de Deus está atuante sobre a pregação da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual o Senhor a enviou. São muitas passagens bíblicas que nós poderíamos aqui ajuntar ou contemplar, e aquilo que Deus prometeu, e também ligar o que na pregação vamos falar livre abertamente. Em Mateus 24, o Senhor, ele propriamente disse tudo o que haveria antes da vinda do noivo, de guerras e gritos de guerra, de fomes e tempos caros, e quem tomar as passagens paralelas em Marcos e Lucas, de tempos caros, de falta de conselho, de tudo o que foi anunciado na profecia bíblica, nós vemos o cumprimento do nosso tempo. O Senhor disse: se vocês virem que tudo isto está se cumprindo, então elevai vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção está próxima. Mas sejam sinceros, se esse ministério que está acontecendo agora, se nós não pudéssemos ordenar na Bíblia, então o que seria? Devemos contar historinhas? Não. Nós falamos simplesmente o que o Senhor disse aqui no Evangelho de Mateus, claramente disse o que aconteceria, e então em Mateus 24, versículo 42, o que ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis a hora, a que hora há de vir o vosso Senhor. Não é importante quando ele virá, importante é que ele virá, que creamos que ele virá, retornará, e que agora ouçamos o último chamado e caminhemos na fé adiante e saiamos de tudo. E se não pudéssemos ler ainda os versículos aqui no mesmo capítulo 24, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor, não que alguém, mas que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? É uma promessa. Isso vem da palavra de nosso Senhor, que o povo de Deus agora, que receba o alimento espiritual e absoluta palavra de Deus revelada, todos os ensinamentos bíblicos sobre divindade, sobre batismo, sobre a queda do pecado, sobre a redenção, que tudo, e a predestinação, eleição, desde antes da fundação do mundo, que de fato tudo, a mesa do Senhor está ricamente coberta, e tudo o que está escrito em todo o Novo Testamento que nos foi revelado, que nós possamos passar adiante. E vamos falar também mais uma vez, irmãos e irmãs, todos os servidores em todo o mundo, em cada país, todos terão parte no ministério, na pregação da última mensagem que Deus nos deu pela graça. Ninguém sairá de um lado com suas próprias interpretações, mas sim permanecerão na palavra. Se permanecerdes em minha palavra, e minha palavra permanecer em vós, então vocês são meus verdadeiros discípulos. Se não permanecermos na palavra, então não podemos ser os verdadeiros discípulos de Jesus. E por isto, simplesmente ressaltando, não acrescentar nada, não retirar nada, mas sim permanecer na palavra da verdade, pregar a mensagem divina, clara e cristalina, e todos que são de Deus ouvirão as palavras de Deus. Não há zombadores na igreja de Jesus Cristo. Não há desprezador na igreja de Jesus Cristo. Eles estão em todos os lugares, mas não aqui. Estão em todos os lugares, mas não aqui. E eu digo muito abertamente, não se trata de mim. Trata-se da multidão primogênita, do chamado para fora e da preparação. Trata-se que a palavra de Deus seja levada a sério e que Deus sempre tem que tomar alguém para carregar a palavra. Isto é a sua decisão. Ele jamais nos perguntou, ele somente disse o que nós temos que fazer, e essa maravilhosa palavra, antes do retorno de Jesus Cristo, como a última mensagem divina, que nós a carreguemos e que o Senhor, de antemão, já deu indicações, vivências, Ele deu, que ninguém pode tomar para si ou dar, mas assim como Paulo, em Atos Apóstolos 22, ele testificou e disse, assim nós podemos também hoje dizer e testificar. Atos 22, versículo 14. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, a voz da sua boca. O Senhor, Ele chamou todos os profetas, os servos, pessoalmente, disse a cada um qual a tarefa que teriam. A cada um, Ele deu as indicações, seja um Noé, quem quer que foram, Deus sempre nos chamado, Ele deu uma indicação precisa, o que deveria ser feito. Eu digo simplesmente em temor diante de Todo-Poderoso Deus e espero que seja compreendido corretamente. Nós estamos caminhando em direção ao segundo dia de abril, serão 50 anos então, desde que eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez. E se Paulo escreve aos Coríntios, se estive fora do corpo ou ainda no corpo, eu digo sinceramente, não é simples para descrever experiências sobrenaturais, mas eu fui tirado desse corpo, eu estava olhando para a janela, aqui estava fora do corpo, e a voz veio de cima à direita. Eu estava olhando para lá, assim como estava com as minhas mãos estendidas, e a parte, o interior das minhas mãos, eu vi, e lá eu estava ouvindo quando eu estava falando aqui, Senhor, eles não ouvirão, não me ouvirão, eles têm tudo em plenitude. Então vem a resposta, o tempo virá, onde te ouvirão. Então veio a indicação com o alimento, então o Senhor deu as indicações, o que deveria ser feito. E vocês sabem, o irmão Branham recebeu isso mostrado por Deus e revelado por Deus, e que temos uma parte direta naquilo que Deus faz em nosso tempo. Isso foi assim no princípio e ainda é hoje. Eu não não pulei algum tempo com o paraquedas e disse, agora começarei. Não, Deus já me tinha dado a graça de ser testemunha ocular e visual e auricular. Isso não bastou, o chamado divino pertenceu simplesmente a isto. Também nos dias de Nosso Senhor havia muitas testemunhas, e também nas reuniões de Mombrana, no total haviam milhões que foram testemunhas oculares daquilo que Deus havia feito, mas é necessário um chamado divino para ser colocado diretamente na vontade de Deus, na pregação, para passar adiante aquilo o que o Senhor nos confiou e pela graça nos deu. E assim reconhecemos que se tornou simplesmente verdade, não você, mas sim a mensagem antevirá a segunda vinda de Cristo. E como disse ontem à noite, o Senhor, ele tomou João, tirou João Batista, ele não pôde permanecer tanto tempo até que o Cordeiro tivesse morrido na cruz. Ele havia apresentado o Cordeiro, teve sua missão, cumpriu sua missão. Também o irmão Branham, ele fez seu ministério, mas não teve que ficar tanto tempo até que o retorno do Senhor. Para Deus tudo está ordenado. Irmãos e irmãs, importante é que nós nos deixemos colocar nessa ordem divina e não critiquemos nada e não sejamos contados entre os desprezadores, mas sim, digamos, Senhor, Tu te revelastes a mim, Tu falastes, eu compreendi a Tua palavra, eu ouvi o chamado e deixa-me ser ordenado por Ti, especialmente uma palavra a todos que querem ter uma nova vivência com o Senhor. Vamos falar isso ainda mais uma vez. Não se trata somente da mensagem, dos pontos bíblicos e promessas que sejam iluminados. Trata-se de que você e eu, que nós sejamos colocados no estado correto diante de Deus, que nós, na fé, na palavra e no amor, que as virtudes possam se tornar reveladas em nós, para que nós, como Paulo, possamos dizer, eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Vocês certamente ontem à noite perceberam que eu estava entristecido, simplesmente entristecido pelo fato que estão esperando pela ressurreição do irmão Branham, porque ele disse, eu caminharei por esse caminho mais uma vez. Então estão se apoiando nisso e pensam que ele voltará e pregará 4 semanas numa tenda. Isso eu não espero e não há promessa sobre isso. Isso simplesmente me arrebenta, isso me dá esforço interior, que tantas coisas são proferidas, fundamentadas em citações que o irmão Branham fez como pessoa, como profeta, mas não como assim diz o Senhor. O irmão Branham, ele permaneceu ser humano como todos nós. Se eu fosse passar a vocês todas as coisas que o irmão Branham ainda esperou, até que ele teria um ministério para Israel antes de que ele entrasse na glória, ele foi também somente um homem. Do que se trata? Se trata de que nós reconheçamos o seu ministério profético e possamos ordenar a palavra corretamente. Todo mais nós temos que deixar com Deus. Não é minha tarefa de falar sobre a missão da tenda, mas eu posso tirar, mostrar as 21 cartas, 1959 até 1965. Em 1963, o irmão Branham escreveu, talvez a tenda será colocada na Europa. Ele disse isso como ser humano, mas não como profeta, não como assim diz o Senhor. E nós somos também gratos a Deus por isso, que nós possamos discernir que também Ele foi um ser humano e permaneceu ser humano, mas que o seu ministério infalível, o assim diz o Senhor, para cada vez foi assim diz o Senhor. Nós somos simplesmente gratos por isso, que também não fazemos uma idolatria, que não glorificamos a um ser humano e que não colocamos um ser humano como ponto central da pregação, mas sim Jesus Cristo nós pregamos, a reconciliação, o perdão, a graça e a salvação, e tudo ordenamos biblicamente pela graça. Deus cobriu a mesa ricamente para nós, como jamais cobriu, tão ricamente jamais teve coberta. Irmão Cooper foi, creio, que tinha o Salmo 23 no coração. O Senhor nos cobre a mesa na presença de nossos inimigos. O Senhor é o bom pastor. Ele deu a sua vida para as ovelhas, para que nós, nele, possamos viver e ter a plena alegria. Também hoje, no resumo, deixe-me dizer mais uma vez, assim como nossos irmãos no princípio, da primeira página, do primeiro capítulo do Novo Testamento, simplesmente puderam testificar que tudo se cumpriu, aquilo que Deus havia dito através dos profetas. Nós também, nesse tempo, podemos tomar a palavra profética e nós podemos compreender e podemos mostrar de que forma a Escritura se cumpriu. E como Pedro, no dia de Pentecostes, pode dizer, esses homens não estão com vinho enturbecidos, mas sim, como vocês pensam, mas aqui se cumpre o que Deus falou através do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós temos a promessa das chuvas serôdias e chuvas tardias. Então, irmão Branham disse, no nome do Senhor, no fim, ambas coisas acontecerão juntamente, as chuvas primeiras e as chuvas serôdias. Por quê? Chuvas primeiras para a semeadura, porque chuvas serôdias para a colheita. Acontecerá, será semeado e será colhido. Deus finalizará a sua obra e nós, pela graça, teremos parte nisto. Permaneçam no amor, permaneçam na graça, permaneçam na palavra de Deus, permaneçam na fé e na confiança no Senhor, que tudo Ele guiará maravilhosamente. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que em nosso tempo que está chamando o seu povo de todos os povos, línguas e nações, assim como Ele prometeu, assim como Ele anunciou, assim acontece nos nossos dias. Deus seja a gratidão que nos deu uma parte direta na sua palavra, nas suas promessas, nas suas bênçãos, em tudo o que Ele nos preparou nesses dias, Ele nos deu. É a vontade de Deus e também a minha vontade expressa que nenhum ensinamento estranho, que nenhum espírito estranho, nenhuma interpretação, nada possa entrar sorrateiramente, mas sim a pura e clara e cristalina palavra de Deus possa querer em nossos corações e que possamos crer como a Escritura diz e o Senhor então confirme. Não se preocupem, creiam simplesmente, creiam o que Deus prometeu, o que Ele disse, creiam para que também em vós possa se cumprir. E a fé geral é boa, mas a fé pessoal é necessária para que Deus possa também em ti e em mim também confirmar pessoalmente e cumprir. Então, de Mateus 1, para que se cumprisse também no nosso tempo, que se cumpriu e ainda se cumprirá aquilo que Deus disse em sua palavra. E todos nossos irmãos, todas nossas irmãs, em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações, nós desejamos a mesma bênção do Todo-Poderoso Deus, a mesma revelação, a mesma introdução sobre a inspiração do Espírito em todo conselho de salvação de nosso Deus. E todos que ainda têm um pedido, nós vivemos num tempo muito mau, especialmente os jovens estão sujeitos a coisas que antes sequer existiam. Até em nossas escolas são mostrados filmes de cultos, de idolatria, e as crianças têm que tomar parte porque está simplesmente determinado assim como tema na escola. É um tempo muito mau no qual chegamos, e se alguém precisa de oração, nós estamos aí. Nós estamos aqui não somente para pregar a palavra, nós estamos aqui para orar uns para os outros, para orarmos, para dar libertação e solução, pois isso o Senhor Jesus disse em Mateus 8, o que vocês soltarem na terra também estará solto no céu, e o que vocês amarrarem na terra também nos céus estará amarrado. Isto, o que nós, por missão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que nós falarmos acontece, e isto vale nos céus, diante do trono de Deus. Tenho simplesmente confiança no Senhor. Tenho confiança também nos irmãos servidores, que não somente pregamos a palavra, mas sim estamos em oração com vocês. Podemos entrar junto com vocês para que o Senhor possa dar plena libertação e redenção. E que a sua bênção possa estar, de fato, em todos nós e através de todos nós, possa estar revelada. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja o louvor em toda a eternidade, trazido em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar-nos e juntos, como já cantamos muitas vezes o coro, assim como sou, assim tem que ser. Nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração, abrimos nossos corações. Nós estamos na presença de Deus, e onde quer que o nosso Senhor esteve, aconteceram não somente as pregações. A pregação foi mais importante, mas quando o Senhor disse algo talvez não tão compreensível para as pessoas. Muitos caminharam atrás de si e não o seguiram mais. Mas Pedro exclamou então: Senhor, onde deveríamos ir? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos, nos últimos anos, saíram para os seus próprios caminhos, foram os seus próprios caminhos, encontraram alguma crítica naquilo que foi dito ou feito, mas os eleitos permanecem como seguidores do Senhor até que passemos do crer para o ver. Nós somos simplesmente muito gratos que o Espírito Santo guia em toda a verdade, mas como primeira coisa, está escrito em João 16, escrito, quando o Espírito Santo vier, então Ele convencerá o mundo do pecado que não creram, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo estiver atuante, então primeiro o pecado, a incredulidade, aquilo que não pode subsistir diante de Deus, isto é descoberto e mostrado. Então chegamos a Ele, ao Senhor, e pedimos a Ele por perdão. Então nós ouvimos também as palavras da Escritura, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas transgressões. E se nossos pecados fossem vermelhos como sangue, serão então brancos, alvos como a neve. O sangue do novo pacto foi derramado, e nós, como povo do novo pacto, recebemos o direito que todas as promessas se tornam verdadeiras, porque são sim e são amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, através de nós, que agora aconteçam grandes coisas ainda. Creiam, creiam no Senhor. Nós sentimos a presença de Deus no nosso meio. O Senhor nos guia através do Seu Espírito e nos revela a Sua Palavra e a Sua vontade e nos guia em toda a verdade. A Palavra é uma espada de dois gumes e separa e penetra. E assim nosso Senhor disse: eu vim para causar separação nesse mundo. Os videntes se tornarão cegos, mas os cegos se tornarão videntes. Irmãos e irmãs, nosso Senhor também disse: quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta comigo está repartindo. Da mesma forma, diz: quem recebe aquele que eu envio, então vocês estão recebendo a mim. Deus simplesmente determinou assim, que Ele exclamou chamados e envios, e então a Sua Palavra Ele confirma e revela em todos aqueles que dão fé à mensagem divina. Se vocês creem de coração, então digam amém. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. A fé tem a promessa que veremos a glória de Deus. E vamos falar ainda isso mais uma vez. Se não formos nós, que agora somos separados de todos os outros, como seguidores do Senhor colocados, senão que nós, agora que cremos a Deus e temos parte daquilo que Ele está fazendo atualmente, quem então seria se não fôssemos nós, nós seguimos ao Senhor, não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a palavra revelada santa de Deus, e a palavra pôde atuar em nós aquilo para o qual o Senhor a enviou. Quem tem um pedido agora, independentemente do que seja, eleve brevemente a mão. Se vocês de fato têm um verdadeiro pedido, que nós possamos trazer juntos ao Senhor, e traremos, e deixe-me ler a passagem do Evangelho de Mateus, onde o Senhor de fato disse que também nós, em seu nome, temos a missão, temos o direito de orarmos e que Deus dá, ouve. Então, Mateus 18, versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Se tiverdes essa fé, acontecerá hoje, e o Senhor confirmará a sua palavra pela graça. Deixe-nos crer e orar juntos, vivenciar e juntos agradecer ao Senhor. Grande Deus, nós estamos em tua presença e conosco está todo mundo ligado, que contigo estão ligados, em todos os povos, línguas e nações, e nós colocamos o direito sobre todos que tu redimistes, sobre todos para os quais tu derramastes o teu sangue. Amado Senhor, que possamos receber redenção, libertação, justificação através da fé, possam vivenciar. Também todos que hoje, no nosso meio, ainda estão amarrados, que possam crer e receber que agora, em nome de Jesus Cristo, estão soltos e libertos de cada direito que Satanás tem neles. Amado Senhor, com autoridade da tua santa palavra, nós afirmamos e sejam libertos de cada direito de Satanás, sejam libertos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam curados, sejam abençoados com cada bênção que Deus os prometeu nos lugares celestiais e em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. Este é o dia que o Senhor nos deu. E todo o povo diga amém. Todo o povo diga aleluia. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja o louvor e a honra. Também por isto, através do Espírito Santo, foi atuado e em todos nós se tornou realidade. A ti, ao Cordeiro de Deus, a ti, ao único Deus, que se revela de forma múltipla, seja o louvor agora e em toda a eternidade. Nós te agradecemos, enviou o seu mensageiro antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Nós te agradecemos pela mensagem que podemos carregar adiante até que o último tenha sido chamado para fora. Eu te coloco também a viagem especialmente para a Indonésia. Dê graça para que o último chamado possa ser proferido e os últimos possam ouvir a palavra, crer e seguir. Abençoe em toda a Europa, abençoe em toda a terra, em todos os continentes. Nós oramos também para Israel. Ó Deus de Israel, seja Tu com o Teu povo e complete a Tua obra com a igreja de todos os povos e línguas e complete então a Tua obra com Israel no Monte Sião. Grande Deus, Tu mesmo carregas a responsabilidade para o cumprimento de tudo aquilo que Tu prometeste. Nós pedimos somente, tenhas Tu o Teu caminho com todos nós, até que passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos, sente-se mais um pouquinho por alguns momentos. Nós enviaremos ao nosso amado irmão de Arequipa as saudações especiais. Onde você está, onde vocês estão, que nós possamos saudá-los. Onde está o nosso irmão de Arequipa? Vocês querem vir brevemente para frente para que possamos orar? Para vocês, que o Senhor vos abençoe, por favor, venham para frente. Nós somos simplesmente gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Nós tivemos em Lima, Peru, uma transmissão de televisão regular, e lá a palavra do Senhor também é pregada lá, divulgada lá. Venham, nós queremos os abençoar no nome do Senhor, deixar as bênçãos de Deus. O Senhor esteja contigo, o Senhor esteja contigo. Levem saudações aos nossos irmãos, a todos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja contigo, esteja convosco e vos abençoe da riqueza da sua graça. Amém. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós pedimos por nosso irmão e para nossa irmã, abençoe-os e coloque-os para a bênção. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos a gratidão por isso, em o santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Esteja convosco. Até a próxima vez. Eu não sei se ainda temos um cântico, o tempo está passado. Talvez o irmão Schmidt orará conosco. Venha, irmão Schmidt, por favor. Agradeça conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade. E nós repetimos, é graça que não merecemos, meu Deus, que Tu desse a cada um de nós, e a mim também, o menor de todos, que Tu redimistes e comprastes pelo Seu precioso sangue, Senhor, e lavastes com Ele, Senhor. Por isso te agradecemos, dá-nos graça, Senhor, que possamos entrar impedindo um pelos outros, e pedimos um pelos outros, trazendo a Ti, e te agradecermos, Senhor, pelo direito e pelo privilégio que Tu nos deste, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, e não somente ouvirmos, mas, Senhor, como Tu mesmo disseste, Senhor, que nós estejamos no direito de ouvir e também de receber, de aceitar e agir de acordo. Ó, meu Deus, abençoa-nos, abençoe a todos nossos irmãos e irmãs. também que estão aqui, estarão a caminho, abençoe-os, mantenha suas mãos protetoras sobre eles e sobre em todos os lugares, todos que ouviram, oh meu Deus, a tua palavra caminha até os confins da terra, oh Deus, dá-nos graça, que não somente seja um testemunho, oh meu Deus, somente, mas também que possa cumprir aquilo para o qual tu enviastes, para que todos sejam chamados para fora, que possam abandonar tudo e para servir a ti, oh meu Deus, e seguir a ti, Senhor, graças seja a ti por tudo, no teu precioso nome, no qual tu te revelastes. Amém. Assim seja, que o Senhor, de fato, em todas as línguas possa abençoar, e nós damos a todos vocês, de todas as línguas, saudações da Finlândia, de cima da Finlândia, até Itália, Romênia, França, em todos os lugares, Suíça, todos os lugares, e também em toda a terra, Deus o Senhor esteja conosco até a próxima vez. Mais uma vez, lembrem-se de mim, que a viagem se torne uma grande bênção pela graça para todos que o Senhor determinou para a vida eterna e também para a igreja noiva. Vocês são gratos pela palavra. Aleluia. A Ele, ao Deus vivo, seja toda honra. Vamos cantar mais uma vez. Louvor, honra e glória. Amém. Ele nos abençoou e conosco todos que estavam conectados também hoje. Para Deus, tudo é possível. A Ele seja adoração por tudo.